dizer a vocês que o Arraial do Interior todo mundo sabe. É uma estratégia que os 9 municípios, e Joyce que está aqui, ex-prefeita, sabe disso, que esses municípios planejaram, pensaram em fazer uma organização de eventos festivos daquela data que mais marca a nossa região e a nossa identidade cultural, que são as comemorações juninas. Então, ao programar isso, a gente permite que essa região entre na rota cultural do nosso estado, que ganhe visibilidade e que entenda que no interior, numa cidade pequena, é possível fazer uma festa animada, organizada, para receber todos vocês com muito carinho, com muito amor e, acima de tudo, com animação. E é lógico que a gente entende que o Arraial é desenvolvimento, é uma estratégia e também é oportunidade para geração de renda, para fortalecer a cultura. E fico feliz em ver as programações que a gente, Felipe, está conseguindo ter essa identidade, inclusive, do Arraial. De poder, de fato, defender e permitir que nesses eventos nós garantimos aqui o forró autêntico, o forró de verdade. Porque esse forró é essa cultura que nos formou e que marca a trajetória de todos nós. Então, parabéns. Aproveito para dizer aqui que convido a todos vocês que nos assistem nesse momento, que acompanham, vocês aqui das cidades, né, aqui que estão presentes, venham a Pedro Regis, venham celebrar conosco o nosso Pedro Regis Junino, com muita alegria, com muita animação, com forró de verdade e, acima de tudo, com a preservação da nossa cultura e com muito respeito, como foi citado pelo prefeito Marinaldo, diante das nossas condições orçamentárias, todos nós, com toda a responsabilidade em priorizar aquilo que não comprometa jamais o que é essencial de qualquer gestão: cuidar das pessoas, cuidar do povo e garantir políticas públicas essenciais como educação, saúde e assistência social. Muito obrigada e aguardo vocês em Pedro Regis e aproveito os demais para celebrar e chamar vocês para a nossa festa de emancipação política no próximo dia 29, com o nosso primeiro Fest Brega, que vamos ter lá, com atrações que vão aquecer o coração de muita gente. Temos Carlos Alexandre Júnior, temos José Orlando e Messias Paraguai. E no outro dia vamos ter o Gabriel Rabelo, Valquíria Santos e um só para recordar. Conto com vocês lá, um forte abraço, que o Arraial de 2000, o Arraial do Interior 2026 seja de sucesso para todas as cidades, que fomenta a economia, que traga o turista do entretenimento, da diversão, da cultura, para celebrar conosco com muita alegria, muita paz e muita, muita celebração para todos nós.
Bem, pessoal, eu encerro a minha participação lembrando que toda sexta-feira o jornal A União circula com a coluna Paraíba Todos os Cantos, com muitas ilustrações sobre diversos pontos turísticos e que eu tenho vivenciado em diversos municípios. Muito obrigado pela atenção de vocês e um final de semana abençoado para todos.
São 7 horas e 41 minutos, final de semana abençoado para você também, Tereza Duarte, com as informações da coluna Paraíba Todos os Cantos aqui no nosso Jornal Estadual. Agora são 7h42, eu estou conectada ao vivo agora com Esdras Alves, voltando das férias, cheio de energia para falar da nossa agenda cultural. Bom dia, Esdras.
Agenda na frequência, com Esdras Alves.
Bom dia, Nice. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É isso aí, Nice. Voltando das férias e hoje fazendo mais uma complementação, porque a gente já falou bastante de cultura aqui no Jornal Estadual, mas vamos falar um pouco mais sobre essa programação do final de semana, começando aqui pela sexta-feira, porque hoje a Usina Cultural Energisa recebe mais uma edição do Viva Usina, continuando esse projeto com programação gratuita a partir das 15 horas. A gente tem show de palhaçaria com o espetáculo Reciclável Público. Às 20 horas acontece o lançamento dos livros Somos Todos Rios e Escolas de Circo na Paraíba. E às 21 horas, o grupo Mojargão encena o espetáculo Guerreiro. Durante todo o fim de semana, a Feira Paraíba Vinil também ocupa a área externa da Usina Cultural Energisa. Lembrando que a entrada é gratuita, com doação voluntária de 1 quilo de alimento para as vítimas das enchentes aqui na Paraíba. Às 19 horas, hoje, aqui em João Pessoa, também vai estar rolando na Casa Caratelli show de Ana Martel e uma noite de música, poesia, exposição e celebração do aniversário da cantora. A gente aproveita para deixar um abraço especial para Ana Martel, um cheiro grande. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar ingresso pelo Simpla para quem quiser garantir espaço por lá. Amanhã, no sábado, no Recanto Três Ruas, Lili Sanfoneira comanda o Arrastapé em mais uma noite de forró. Os ingressos podem ser adquiridos na portaria por R$ 15 e o show começa a partir das 21 horas. Na Usina Cultural Energisa, o Viva Usina segue com shows a partir das 19 horas. À noite reúne Zepelinho, Sopro do Cão e Corjac, às 19. Rafa Chaves apresenta o show Enquanto Minha Guitarra Gentilmente Grita, às 21. E Papangu, com participação de Priclé, encerra a programação às 22 horas. Lembrando que a entrada é gratuita. No domingo, a banda Chococorne and the Sugarcanes chega à Vila do Porto com a turnê Operação Embaixo d'Água. A casa abre às 17 horas e o show acontece durante a programação da noite. Os ingressos estão à venda antecipadamente a partir de R$ 30,00 meia e estão disponíveis nas redes sociais da casa. Também no domingo, o Viva Usina começa às 16 horas com a Oficina Cerâmica para Curumim, segue às 17 com o espetáculo infantil Pandorinha e encerra às 19 com a mostra de cinema exibindo Caminhos da Guia e Caminho de Cedro. Toda a programação é gratuita. Mas já aproveitando que a gente está falando de programação, em julho não tem como pular ele, né? O São João. A gente sabe que boa parte da programação no interior do estado se encerrou com o dia de São João, mas algumas delas continuam. E aqui na região metropolitana de João Pessoa, a gente tem o São João de Santa Rita, que hoje recebe Limão com Mel, Bonde do Brasil, Rainha Jafar e Duarte Júnior. No sábado, quem chega é Rei Vaqueiro, Márcia Felipe, Deivin Sampaio e Ranieri Gomes. E no domingo, Zé Vaqueiro, Eric Lende, Júnior e Jorge e Jaci fazem a festa. A gente também, obviamente, tem a continuação da programação do maior São João do mundo em Campina Grande, hoje recebendo Xand Avião, Natan, Kátia Duílio e Ranieri Gomes. Amanhã quem chega é Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Thalita Mel e Estela Alves. E no domingo, Simone Mendes, Japãozinho, Mara Pavanelli e Nicásia Brasil sobem no palco do Parque do Povo. É isso, Nisse.
Essa maratona aí de programação cultural para esse final de semana, para todos os gostos, né? Para todas as idades também. Você trouxe programação infantil também para essa agenda. Muito bacana, Esdras. E aí, tem algum desses aí eventos que você vai preferir? Já tá certo na tua agenda?
Rapaz, eu tava querendo muito chegar no Parque do Povo, porque nesse. Comentando aqui dessas minhas férias, eu dei um pulinho por lá e o Parque do Povo é sempre uma maravilha, a gente sabe, uma atração imperdível. Se você não foi em um dos dias, vale a pena dar uma conferida, porque realmente é uma programação gratuita. Esse ano, o Parque do Povo está muito mais tranquilo, assim, no sentido de fiscalização, está sendo uma festa muito legal, então vale a pena conferir.
Muito
Acho que eu vou dar
bem.
Uma coladinha por lá.
Então,
Mas
aproveite.
A gente também tem algumas outras dicas, Danice.
Pois é.
E eu queria comentar.
Oi, pode falar, Esdras.
Dica?
Não, pode continuar.
Eu queria comentar aqui para o pessoal, dar uma dica para quem gosta de cinema, mas ainda já se programando para chamar um contatinho, para chamar o pessoal para esse cinema em julho, porque a gente está recebendo agora, a partir do dia 1º de julho, no Cine Banguê, a Mostra Cinemateca é Brasileira, Gêneros do Brasil, com 17 filmes plurais e singulares, convidando aí o público a revisitar a complexidade, a hibrididade e a diversidade da produção nacional. Só para vocês terem ideia, a gente tem filmes como Candinho, Saneamento Básico, Que Horas Ela Volta, A Hora e Vez de Augusto Matraga, Morto Não Fala e O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Então tem drama, tem comédia, tá com uma programação muito plural, vai ter 12 dias de programação no Cine Banguê. Lembrando que o Cine Banguê tem entrada de R$ 5,50, R$ 10 inteira, um valor super acessível para quem quiser já ir se programando. A gente está chegando já já com a Mostra Cinemateca é Brasileira.
Maravilha, salve o Cine Banguê, viu, que fica ali no Espaço Cultural em Tambaúzinho, sempre uma excelente pedida. A minha sugestão, Esdras, vai nessa linha também aí de conferir uma boa produção audiovisual, é um filme novo, é um documentário do Criar Brasil. Criar Brasil, que é uma ONG carioca, gente, e veio aqui a Paraíba para produzir o filme Não Tem Água Que Apague Esse Fogo. A pré-estreia vai ser também no dia 1º de julho, tá, na quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, em outro espaço muito bacana aqui em João Pessoa, que é o Cine Aruanda, tá? Então tem a pré-estreia do filme Não Tem Água Que Apague Esse Fogo, entrada completamente gratuita, e o Cine Aruanda, para quem não conhece, fica na Universidade Federal da Paraíba, no CCTA, aqui em João Pessoa. O filme aborda o impacto dos ataques à democracia na vida dos camponeses, tendo como foco a Paraíba. Ele vai ser exibido no Cine Aruanda, né? E o evento vai ter a presença de familiares de lideranças das ligas camponesas. É um momento de se emocionar, né? De conhecer essa trajetória das ligas camponesas também, e uma oportunidade também para resgatar a memória dessa luta e refletir sobre períodos mais recentes e os caminhos para a defesa de um país mais justo e democrático. Muito importante a gente pensar nisso, ainda mais num ano eleitoral como o nosso. Não Tem Água Que Apague Esse Fogo, uma produção do Criar Brasil, roteiro e direção da Rosângela Fernandes, com entrada gratuita nesta quarta-feira, 7h30 da noite, no Cine Aruanda. Não é no final de semana, mas aí você faz essa programação do final de semana que Esdras indicou, e aí na quarta-feira, no meio da semana, depois do expediente, depois do trabalho, dá um pulinho lá no Cine Aruanda. Esdras, muito obrigada, viu? Bem-vindo de volta!
Obrigado, Nice. Valeu demais. Tchau, tchau.
Cheiro grande, sextou para você. Boa sexta, bom fim de semana. Agora são 7h49. E a Paraíba, minha gente, segue com muita programação junina. Uma boa opção aqui em João Pessoa é o Arraial do Parque das Três Ruas. A gente vai saber as atrações com a Lucélia Pereira.
Os festejos juninos continuam em João Pessoa. O Parque das Três Ruas, no coração do bairro dos Bancários, recebe a partir de hoje o Arraiá do Parque. A programação é gratuita e reúne shows musicais, um festival gastronômico e ações voltadas ao bem-estar animal. Uma oportunidade para toda a família aproveitar o clima de São João sem pagar nada. O presidente do Comitê Gestor do Parque das Três Ruas, João Eduardo, explica como está montada a programação especial.
Hoje nós começamos o tão esperado Arraial do Parque. Né? O Parque das Três Ruas, o Bairro dos Bancários, ele nunca teve, né, um São João de forma organizada. E nós iniciamos hoje a partir das 15 horas com Festival de Gastronomia, Feira de Artesanato, de Colecionáveis, Brechó. E a partir das 18 horas nós teremos o Forró Pet e a Candrilha. Né, que papai e mamãe de pets tragam seus pets fantasiados para que possam estar conosco nessa brincadeira saudável e junina. E também teremos ao lado desse evento, nós teremos um castramóvel, nós teremos consultas veterinárias, nós teremos vacinação, nós teremos diversos veterinários fazendo essas consultas, teremos uma educativa com relação aos pets. E a partir de amanhã teremos os grandes shows, né? A partir de amanhã às 18 horas nós vamos iniciar com a Orquestra das Meninas, abrindo o show da dupla sertaneja Paulo Sérgio e Daniel. Então a partir das 18 começamos com a Orquestra das Meninas, depois entra Paulo Sérgio e Daniel. E para encerrar esse Arraiá no Parque, esse momento tão especial, nós teremos fechando no domingo às 18 horas Rodolfo Marinho, grande sanfoneiro, e logo após abrindo a querida ex-magníficos, né, Luciene Melo, que vai encerrar com chave de ouro o nosso Arraiá no Parque.
Além das apresentações musicais, o evento oferece uma programação dedicada aos pets, com o atendimento de um castramóvel, consultas veterinárias e vacinação para cães e gatos. Tudo de forma gratuita.
Então hoje nós iniciamos esse momento tão especial para os pets. Dentro do Arraiá no Parque, nós teremos o forró pet, teremos a candrilha, né? E ao lado todos os cuidados com o pet. Nós teremos ONGs que estarão participando desse evento. A gente pede a todos que possam trazer os seus pets, vestidinhos de São João, né? Com apelos juninos para que a gente possa participar desse momento. Nós pedimos também, o evento Arraiá no Parque é extremamente gratuito, mas nós pedimos que nesse dia vocês possam trazer a doação de rações, seja para gato, seja para cães, para que a gente possa ajudar essas ONGs que fazem um trabalho tão bonito, né, dentro da casa de uma pessoa, para apoiar essa causa pet.
Os organizadores do Arraiá do Parque nos Bancários também convidam os visitantes a participarem de uma ação solidária. Quem puder, pode doar um pacote de ração para cães ou gatos. Os alimentos serão destinados a ONGs que atuam no resgate e cuidado de animais abandonados. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7:52. Muito obrigada, Lucélia Pereira, com os destaques do Arraial do Parque das Três Ruas. Festa boa, viu? Inclusive com cão-drilha. Você que é tutor, né, de bichinho aí, coloca aquele vestidinho sem amassar muito seu pet, né, seu cachorrinho, sua cachorrinha. Coloca uns enfeites aí que também não deixa o bichinho agoniado. E vá-se embora curtir a cão-drilha mais tarde lá no Parque das Três Ruas. Muito fofo. São 7:53. É hora da gente falar sobre Copa do Mundo da FIFA aqui no Jornal Estadual.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Stefano Vanderlei já nasceu pronto para falar de Copa, já está ao vivo aqui conectado com a gente no Jornal Estadual. Bom dia, Stefano, bem-vindo.
Bom dia para você, bom dia para Francisco, para Carol, para Maurício Alves de Mesquita e para o ouvinte do Jornal Estadual. Finalmente definido o adversário do Brasil no primeiro mata-mata da Copa, né, Anis? Vai ser o Japão mesmo, porque o Japão ontem empatou com a Suécia em 1-1, e enquanto isso, no mesmo grupo, a Holanda venceu a Tunísia pelo placar de 3-1. Como o Brasil foi primeiro da chave, o Japão segundo da chave, então o confronto realmente vai ser Brasil e Japão na próxima fase.
E agora acabou a moleza. Quem perder volta para casa, né, Stefano? Olha, vendo um pouquinho do jogo do Japão ontem, é aquilo que a gente já comentava, né? Uma equipe muito técnica, é bolinha no pé, de um pezinho para o outro, tudo muito certinho. Isso assusta de alguma forma a nossa seleção brasileira?
É porque o Japão justamente tem uma forma de jogar com muita intensidade e velocidade. Então, a partir de agora, o Brasil vai ter adversários realmente que têm um nível técnico superior do que o próprio Haiti, própria Escócia, que o Brasil ganhou na semana passada. Agora, ontem, o destaque foi a Alemanha, que perdeu para o Equador por 2-1, o Equador que tinha empatado com o Curaçao. Então, mas mesmo assim, a Alemanha ficou como a primeira do grupo. E outra surpresa também, podemos dizer que foram os Estados Unidos que perderam para a Turquia por 3-2. Mas os Estados Unidos continuam como primeiro da chave, encerraram como primeiro da chave, enquanto a Turquia foi o lanterna de sua chave. E o Paraguai empatou 0-0 com a Austrália nisso.
Oi, Stefano, hoje o que é que a gente tem assim? Qual o jogo que você destaca para a gente acompanhar mais tarde?
Hoje temos, às 16 horas, o confronto entre Noruega e França. É a briga de Mbappé com Haaland, dois grandes artilheiros. Tem também Senegal, Iraque, Cabo Verde e Arábia Saudita. E às 9 da noite tem um confronto de dois países co-irmãos, Uruguai contra a Espanha. Uruguai, duas vezes campeão do mundo, colonizado pela Espanha, que ganhou uma vez. Então, esse realmente vai ser o duelo do dia, também, além de França e Noruega, Uruguai e Espanha.
Pois é, são os jogos que eu mais quero acompanhar. O jogo da França, ainda não vi nenhum jogo da França nessa Copa, quero ver, que está fortíssimo. É uma das favoritas, né, Stefano, o time da França?
Sem sombra de dúvida. A França, campeã 2018, vice nos pênaltis 2022, e manteve a base da Copa passada, reforçada ainda mais para esta Copa de 2026. Por isso que é tida como uma das grandes favoritas, assim também como a Espanha, que é a atual campeã da Eurocopa, que é a segunda competição mais importante do mundo depois da Copa do Mundo, né?
Pois é, outro jogo que eu não perco de jeito nenhum é Uruguai e Espanha, às 9 da noite de hoje. E, Stefano, para a gente finalizar a tua participação, achou o time do Brasil mais entrosado? Porque a gente sabe que temos grandes estrelas aí, mas as estrelas estavam meio que divididas. Agora, tá sentindo que essas estrelas finalmente estão formando um time? O time está mais entrosado, Stefano Vanderlei?
Estou contra dizer e avaliar qualquer coisa, até porque a Escócia provou que é um time praticamente medíocre. Tanto é que os gols brasileiros saíram único e exclusivamente de erros de saída de bola da Escócia, né? Então, a Escócia praticamente entregou os 3 gols para o Brasil. Então, a gente ainda não viu um gol de uma jogada trabalhada, ensaiada, que não dependesse único e exclusivamente de jogadas individuais de Vinícius Júnior. Então, agora a gente precisa saber se o Brasil vai construir jogadas ofensivas e converter em gols. Porque até agora a gente não viu isso, viu, Nice?
Pois é, vamos torcer então para que entremos com um time mais forte segunda-feira, às 14h, contra o Japão. E Stefano Vanderlei, muito obrigada. Sextou para você, bom fim de semana. Segunda-feira tem mais participação aqui no Jornal Estadual.
E lembrando que para o jogo do Brasil, o expediente em repartições públicas, os expedientes foram alterados para que aconteçam até meio-dia, para que os trabalhadores possam desfrutar, digamos assim, do jogo do Brasil contra o Japão. Um grande abraço para você, Nice, para Francisco, o homem de Jericó, Maurício Alves de Mesquita e a nossa Carol.
Muito obrigada, Stefano Vanderlei. Bom fim de semana, até segunda e mais uma participação no Jornal Estadual. Agora são 7h58, antes da gente chamar aqui a nossa ficha técnica para nos despedir do JE. Deixa eu falar para os nossos ouvintes, minha gente, dá essa prestação de serviço aqui. De acordo com a CEMOB JP, a gente registra acúmulo de água nas vias, tá? Em alguns trechos aqui em João Pessoa, na Avenida Valdemar Naziazeno, que fica ali na Central de Polícia, tem acúmulo de água, então atenção condutores. Também no viaduto Damásio França, para você que está pegando essa imediação aí, atenção, porque tem acúmulo de água no viaduto Damásio França. Tem também, deixa eu ver aqui, outros pontos, não, são esses pontos os principais alertados aí pela CEMOB JP. A gente registra, né, a importância de você, condutor, motociclista, condutor de carro particular, de veículos maiores como ônibus, como caminhões, terem o cuidado aí nesse deslocamento. Você que é ciclista, motociclista, redobre a atenção também, né? Estamos com a sexta-feira chuvosa, as vias estão escorregadias, tem acúmulo de água em alguns pontos também, João Pessoa, então vá com muita prudência, muita cautela e é isso, né? Ter esse cuidado maior também com o pedestre. Pedestre, atravesse na faixa de pedestre. A gente sabe que quando você atravessa fora desse ponto de segurança, ainda mais num dia chuvoso, os condutores têm mais dificuldade para frear, né? A gente leva mais tempo para frear, então é isso, todo mundo tem uma função no trânsito e a gente deseja cada vez mais um trânsito de paz. Agora são 8h em ponto, vamos embora, né? Tá chegando o fim da edição de hoje do Jornal Estadual. Eu sou Nice Lima, estive aqui na apresentação, foi um prazer ter sua companhia e tivemos assistência em estúdio e reportagem do nosso Francisco Alves.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerente de mídias Romana Ramalho.
A gerência de produção é da Josi Simão, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e a edição é da Flávia Suzu Iqueda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão. E a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara. Logo mais às 11h tem Tabajara Esportes, meio-dia Fala Paraíba, 14h Tabajara em Revista e às 20h tem o Transa Reggae sob o comando de Dado Belo. Amanhã, cedinho, às 6h, tem Revista Estadual com o Reginaldo Venâncio. Coladinho ao Jornal Estadual tem a Crônica da Cidade com Carlos Pereira. E depois, o Giro Nordeste e as principais notícias da região. Minha gente, tem Tabajara no Salão, não esqueça, tá? Tabajara no Salão logo mais às 18h, direto de Campina Grande, com Ivna Souto e também com o nosso Rostan Lucena. Segunda-feira tem mais Jornal Estadual para você, excelente sexta-feira. Aproveite seu fim de semana e segunda a gente se encontra. Até lá.
Tchau, pessoal. Um ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Amigos ouvintes da Tabajara, o DR, o velho DR, resolveu fazer uma homenagem aos seus ex-diretores superintendentes, inaugurando a galeria com as suas fotografias. Na oportunidade, eu, como atual dirigente, fiz uma saudação àqueles que foram homenageados e disse um pouco a respeito da minha entrada no DR em 1952, quando eu tinha completado 14 anos e terminava a terceira série ginasial do Liceu Paraibano e fui admitido como simples contínuo. E por ali passei por quase todas as funções. E já estava aposentado quando, em 2011, por circunstância que somente o destino nos reserva, me vi de volta ao velho e querido DR e pelas mãos do governador Ricardo Coutinho, agora como diretor superintendente. Como eu disse naquele momento, foi o reencontro com velhos amigos, colegas e camaradas, e que eu dou graças a Deus por viver estes momentos de amizade fraterna e regozijo. E é a Ele, Deus, que agradeço este momento de enlevo e encantamento, e a oportunidade de poder inaugurar esta galeria que homenageia todos que me antecederam no exercício desta função que muito me honra. E então eu falei, aqui estou talvez para encerrar minha carreira de servidor público. Com mais idade, é certo, porém com a energia que se renovou e que até a mim surpreende. E com o desejo de servir cada vez e melhor, juntando a experiência adquirida ao longo de tantos e tantos anos, com boas e novas porções de entusiasmo, de vontade e, sobretudo, de paixão pelo fazer. Fazer bem e, principalmente, fazer o bem, contando com a inestimável ajuda de uma diretoria coesa, amiga e competente, aliada a uma pleiade de servidores técnicos e administrativos de notável valor, que honram a administração pública do nosso Estado. Então, completei a todos os ex-superintendentes que agora homenageamos e lembrando os que já se foram e que tanto honraram esta casa, o meu profundo reconhecimento e os votos de gratidão pelo que fizeram pelo nosso departamento. E que Deus nos dê força e nos ilumine para que possamos continuar trilhando o caminho que eles trilharam e buscando realizar, enquanto durar o nosso tempo, o melhor possível pelo nosso querido DER, como todos eles fizeram quando por ali passaram. E para terminar, transcrevi o grande Fernando Pessoa para justificar como tento e me pergunto como faço para aproveitar o tempo que me resta entre o árduo trabalho de construir estradas e o deleite da alma de escrevinhar crônicas do cotidiano. Apenas repito, Fernando Pessoa, aproveitar o tempo? Ah, deixe-me não aproveitar nada. Deixe-me nem ser nem memórias de tempo ou de ser. Deixe-me ser uma folha de árvore titilada por brisas, a poeira de uma estrada involuntária e sozinha, o regato casual das chuvas que vão acabando, o vinco deixado nas estradas pelas rodas enquanto não vêm outras, o peão do garoto que vai parar. E antes de parar, oscila no mesmo movimento que o da terra, e estremece no mesmo movimento que o da alma, e cai como caem os deuses no chão do destino.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para a Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 9 99153-5770. Siga no Instagram, @raçãoemcasa1.
Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região.
Giro Nordeste.
Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Christian França e vamos aos destaques dessa edição. Hospital de Urgências de Sergipe reforça orientações para prevenir queimaduras durante festejos juninos. Ceará é destaque nacional com projeto cultural. São João do Recife 2026 conta com espaço de proteção para crianças e adolescentes. Está no ar o Giro Nordeste.
Maranhão,
Piauí,
Ceará,
Rio Grande do Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe,
Bahia.
Giro Nordeste.
Alagoas.
Alagoas reduz analfabetismo em quase 30% e bate recorde histórico com foco na infância e expansão da EJA, Educação de Jovens e Adultos. As informações agora com o repórter Warner Oliveira.
Os novos dados do módulo de educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo IBGE, trazem um marco histórico para Alagoas. O estado alcançou a menor taxa de analfabetismo de toda a sua série histórica, registrando 13,1% entre a população de 15 anos ou mais. O número consolida uma redução de quase 30% no índice de analfabetismo comparado aos 18,3% registrados no início da série em 2016, conforme apontam os dados oficiais da pesquisa do segundo trimestre do IBGE. O ritmo de queda de Alagoas consolida um avanço acelerado na redução histórica do problema, demonstrando que as políticas locais de busca ativa estão encurtando a distância secular que separa o estado das médias do restante do país. Agência Alagoas de Maceió, Warner Oliveira.
Sergipe.
O Hospital de Urgências de Sergipe reforça orientações para prevenir queimaduras durante festejos juninos. Heraldo Souza tem mais detalhes.
As tradicionais festas juninas trazem alegria e o fortalecimento da cultura nordestina. Isso é fato. No entanto, o período também exige atenção redobrada para prevenir acidentes com queimaduras, principalmente envolvendo fogueiras e fogos de artifício. Como os atendimentos são mais frequentes nesta época do ano, o Hospital de Urgências de Sergipe, governador João Alves Filho, reforça as orientações de prevenção e intensifica a assistência à população, como ressalta a enfermeira e gerente da unidade de tratamento de queimados, Vandressa Nascimento.
As queimaduras, elas acontecem durante todo o ano, mas nesse mês de junho existe uma preocupação maior devido à nossa cultura. Então, pela nossa cultura, a gente tem a utilização de fogueiras, fogos de artifício, e isso nos preocupa bastante e redobra os cuidados. A gente fala todos os anos sobre prevenção contra queimaduras e, infelizmente, todos os anos continuam acontecendo os acidentes.
A enfermeira explica como devemos fazer para evitarmos os acidentes com fogueiras e fogos de artifício.
Então, o que, é que a gente deve fazer para evitar que o acidente aconteça? Utilizar botas, luvas de proteção, as roupas adequadas, geralmente calça jeans. As crianças evitar aquele vestido de chita, que pega fogo facilmente. Então, uma simples chuvinha que ela tá lá soltando, acaba caindo uma faísca no vestido, em poucos segundos tudo pega fogo. O adulto sempre supervisionar aquela criança, ficar de olho nos fogos, na hora que vai ajudar a acender. O adulto que ingere bebida alcoólica, não fazer uso dos fogos de artifício, que acaba diminuindo o reflexo e é onde o acidente acontece. Então, se cercar de cuidados para que o acidente não aconteça. O mês de junho é para ser comemorado com a alegria, com festa, com dança, reunir a família e ter sempre responsabilidade, porque em questão de segundos, aquele momento pode virar um trauma para o resto da vida.
Vandressa Nascimento também orienta como devemos proceder após os acidentes que causam queimaduras.
Se depois de todos os cuidados, mesmo assim um acidente acontecer, o que devemos fazer? Resfriar a área com água corrente, coloque embaixo da torneira, do chuveiro, de 15 a 20 minutos. Quanto mais resfriar aquela área, quanto mais rápido tirar o agente que está causando a queimadura, vai ter menos dano tecidual. Então, aquela queimadura vai ser menos profunda, mais superficial. Então, lava, 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 de 15 a 20 minutos, envolve com pano seco e limpo e encaminha para a unidade mais próxima de saúde. Não vai sair lá do interior e vem direto para o UZI. Você tem que encaminhar para a unidade mais próxima. Um profissional da área da saúde vai avaliar e vai direcionar se esse paciente consegue ser conduzido ali no posto de saúde ou ele precisa ser encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe.
Do dia 31 de maio até o momento, já foram registrados mais de 30 atendimentos no pronto-socorro do Hospital de Urgências de Sergipe relacionados a queimaduras provocadas por diferentes causas, como fogo, líquidos ferventes e produtos químicos. Desse total, 15 pacientes deram entrada com queimaduras causadas por fogos de artifício. Da Rádio Aperipe FM, Heraldo Souza, para o Giro Nordeste.
Previsão do tempo para sexta-feira, 26 de junho de 2026. Região Nordeste. O céu de Natal amanhece encoberto com chuvisco o dia todo. Temperatura mínima na capital potiguar é de 24 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Catu, na Bahia, comemora aniversário com céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima é de 21 e máxima de 27 graus. Umidade do ar varia de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de junho de 2026. Com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Giro Nordeste.
Estamos de volta com o Giro Nordeste,
o programa que traz os destaques da nossa região.
Pernambuco.
Pernambuco reforça a rede de proteção durante o período junino. O objetivo é prevenir violações de direitos, orientar a população e fortalecer a rede de proteção social. A reportagem é de Duda Ferreira.
O período junino é marcado por grandes festas e pelo aumento do turismo e intensa movimentação de pessoas por todo o estado. Por isso, a atenção com populações mais vulneráveis precisa ser redobrada. Equipes da Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas realizam ações de sensibilização e orientação durante os festejos e etapas do Festival Pernambuco Meu País. O objetivo é garantir que o público tenha acesso à informação e aos mecanismos de proteção. A técnica da Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Nayara Kathleen de Oliveira, traz mais detalhes sobre a atuação das equipes da Secretaria.
As equipes atuarão na prevenção de situações como trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, desaparecimento de crianças, violência contra as mulheres, violação de direito de pessoas idosas, pessoas com deficiência e população em situação de rua, além de distribuir materiais informativos e orientar a população. A ação fortalece a articulação da rede de proteção social e divulga canais de denúncia e apoio. Afinal, o São João é tempo de alegria, cultura e celebração, mas também de cuidado, respeito e garantia de direitos para todos.
Além das atividades junto ao público, as ações fortalecem a articulação entre Estado, municípios e instituições que compõem o sistema de garantia de direitos, como conselhos tutelares, órgãos de segurança pública, saúde e educação. Qualquer suspeita ou confirmação de violação de direitos pode ser denunciada por meio do Disque 100 ou da Ouvidoria Social pelo número 0800 081 4421. Da agência Rádio Sei de Notícias, Duda Ferreira.
Ceará.
Ceará é destaque nacional com projeto cultural que transforma a vida de crianças e jovens por meio do teatro. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Fernanda Barrocas.
O Ceará conquistou o primeiro lugar nacional na categoria Formação de Público do Prêmio Boas Práticas dos Céus das Artes, promovido pelo Ministério da Cultura em Brasília. O reconhecimento foi para o projeto Teatro para a Vida, professor João Bezerra Alves, desenvolvido no Céu das Artes de Juazeiro do Norte. A iniciativa atua na formação artística de crianças e jovens por meio do teatro e de outras linguagens culturais. Durante a cerimônia, o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, destacou o papel dos equipamentos culturais na garantia de direitos e no fortalecimento das comunidades.
Oferecendo serviço público, garantindo direitos, garantindo cidadania e demonstrando que aquele é um território que tem uma potência enorme para se desenvolver e que precisa de que as políticas públicas sejam atentas para isso. Então é um investimento importante e essa rede é uma rede estratégica e ela é muito mais forte quando ela atua a partir da participação social.
Segundo o secretário, ampliar a infraestrutura cultural, principalmente nas periferias e no interior do país, ainda é um dos principais desafios.
Um déficit gigantesco nas periferias e no interior do país de equipamentos culturais, que precisa ser enfrentado e superado. A gente nunca tinha conseguido desenvolver política de infraestrutura cultural para atender comunidades afastadas e rurais e que precisavam também ser enfrentadas. E pela primeira vez nós temos uma rede de equipamentos culturais pensadas pelo governo do Brasil e desenvolvidas em parceria federativa e com a sociedade que respondem a esses dilemas.
O Encontro Nacional dos Céus das Artes reuniu gestores culturais de todo o país com oficinas e atividades de articulação. A premiação reconhece iniciativas que ampliam o acesso à cultura e fortalecem a formação de público em diferentes regiões do Brasil. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM.
Giro Nordeste.
Esse foi o Giro Nordeste de hoje. O programa, que é uma realização das rádios públicas de nossa região, tem produção executiva de Gisa Franco, sonoplastia de Arthur Valle e apresentação de Christian França. Até a próxima.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Pidió a su amor.
e bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Traverse des océans de sang. Je croise le fer avec les anges de l'enfer. Et mes jours sont de l'enfer. Au bout du quai, tu m'as. Attends-moi, où que tu sois, j'irai te chercher et te retrouver. Demande au soleil et aux étoiles. Oh, si je t'aimais, demande à la lune de témoigner. Oh, si tu m'as manqué, demande au cet univers. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'enlève ma vie, mon amour et mes rêves? Je te remercie.
du soleil, le mort du soleil, aux étoiles. Oh, si je t'aimais, demande à la lune de témoigner. Oh, si tu m'as manqué, demande à la mer de me noyer. Si je trahissais notre amour, demande à la terre de m'enterrer.
Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
A história das Copas na Tabajara.
O Uruguai é um fenômeno sociológico no futebol, com uma população que mal ultrapassa os 3 milhões de habitantes, menor que muitas capitais brasileiras. O país possui 2 títulos mundiais. Essa garra ficou imortalizada no Maracanaço de 1950, quando silenciaram 200 mil pessoas no Maracanã. A capacidade de produzir jogadores de classe mundial em um território tão pequeno desafia as leis da probabilidade e mantém o Uruguai como um gigante pequeno no futebol mundial.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille A União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Mobi Like com super desconto de mais de 12 mil reais. De 83.490 por 70.790 mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Está no ar o programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, Lucas Ribeiro.
Apresentação, Luiz Henrique.
Sextou. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Nós ainda estamos nesse clima junino até o mês de julho em toda a Paraíba. Governador Lucas Ribeiro, tudo bem?
Tudo bem, Luiz. E você?
Tudo ótimo. Estou gostando demais das festas por onde eu estou passando. Mas eu passei também no Orçamento Democrático em Mamanguape, Pedras de Fogo. Que volume de recursos foram aqueles que já foram aplicados nessas duas regiões, governador? E que ações o senhor destaca nessas duas regiões onde o governo se instalou durante esses dias do Orçamento Democrático?
Antes de falar do volume de recursos, Luiz, eu quero falar do volume de pessoas que estiveram participando dessas duas audiências do Orçamento Democrático, tanto em Mamanguape como também em Pedras de Fogo. Contamos com uma presença forte, né, da população, que, diga-se de passagem, lá em Pedras de Fogo o ginásio ficou pequeno, muita gente ficou do lado de fora porque não Sim. cabia mais. A gente tem que aumentar o espaço lá para poder contemplar a participação de todas as pessoas naquele ambiente de participação popular, e isso só prova o quanto as pessoas têm confiado e têm acreditado mais nesse instrumento, porque só vai ali quem entende e vê que é realmente uma prática efetiva, não é algo teatral. A gente não leva